No embalo do ajuste fiscal, o Congresso Nacional acabou com o fator previdenciário, que atrasava a concessão de aposentadorias ou reduzia o valor do benefício para quem decidia pedir a aposentadoria mais cedo. Os parlamentares aprovaram a fórmula 85-95. O governo federal modificou o texto, escalonando a fórmula para chegar em 2026 em 90-100, ou seja, a soma da contribuição e da idade deve ser de 90 para as mulheres e de 100 para os homens. E aí sim se tem direito à aposentadoria. Foi durante a votação desta medida provisória na Câmara dos Deputados que o deputado federal Rubens Bueno conseguiu aprovar a emenda da desaposentadoria, que permite aposentados que continuam trabalhando rever o cálculo da aposentadoria.
Olha, essa emenda nós apresentamos na medida provisória 676, e ela fala daquele aposentado que continua trabalhando e pagando para o INSS, ele possa, depois de 60 meses, pedir o recálculo da sua aposentadoria. Por isso nós apresentamos esta emenda, porque depois do fator previdenciário, isto há cerca de 15 anos, é evidente que toda a renda do aposentado brasileiro, ela veio caindo, porque foi diminuindo ao longo do tempo. Então, esta emenda da desaposentação é saber que a contrapartida de quem recolhe para a Previdência será compensada ao final do seu trabalho. Então, por isso, nós apresentamos esta emenda em virtude também de tirar da Justiça mais de 130 mil ações que estão sendo dadas ganho de causa aos aposentados brasileiros em busca da desaposentação para melhorar a renda desse que continua trabalhando depois de aposentado.
A Advocacia Geral da União fez a conta e prevê um déficit de 70 bilhões de reais em 20 anos para os cofres da Previdência com a desaposentadoria. O deputado Rubens Bueno diz que o regime geral da Previdência, que é de empregados da iniciativa privada, é superavitário.
O regime geral da Previdência Social, que é do trabalhador seletista, essa tem superávit. Então é a torno dela que nós temos que trabalhar. E aquilo que é o servidor público, a aposentadoria do serviço público, deve ser custeada pelo governo de outra forma e não usar o dinheiro da Previdência do trabalhador seletista. Claro que vai onerar as contas da Previdência, mas como eu te disse, aqueles trabalhadores seletistas, né, que recolhem para a Previdência Social dentro do regime geral têm superávit. O que sobrecarrega a Previdência no Brasil é o serviço público, é o setor público, que nenhum governo assume para dar conta dessa dificuldade que vem aumentando nos últimos anos.
O problema é que o INSS ainda banca despesas de servidores públicos que contribuíram quando havia apenas um regime de previdência no Brasil. O regime próprio do serviço público só foi criado em 1990 e esses servidores têm aposentadorias que variam de R$ 1.000 até o teto, que é de R$ 29.000. No serviço público, o servidor tinha direito a se aposentar com salário integral até 1998. Quanto o INSS paga para estes servidores? Para saber, é preciso separar as contas. E essa é a grande reforma da Previdência, na opinião do deputado Rubens Bueno.
Primeira grande reforma é buscar os dados e as informações e separar o setor público do setor privado, dos trabalhadores seletistas. Esta separação é fundamental para saber quanto custa o que o governo faz com o dinheiro do trabalhador brasileiro. Este é o dado primeiro, separar e saber quem é que vai financiar este custo dos aposentados do serviço público brasileiro. Né? E de outro lado, na Previdência do regime geral, e saber quanto custa isso, como será financiado e ao longo do tempo os cálculos autuariais para exatamente ter as condições de permanecer ao longo do tempo, algo que não venha a tirar a renda do trabalhador quando vai se aposentar.
Idade mínima, o senhor é a favor?
Sim, eu acho que tudo isso tem que estar atento a algo diferente e novo. É a tendência do mundo, até porque a média de idade das pessoas é uma média que vai aumentando cada vez mais. Então tem que ter este cuidado de saber que previdência deve ser feita também para aqueles que têm uma idade maior do que aquilo que acontecia até recentemente.
Nós conversamos com uma advogada especialista em direito previdenciário para saber se a desaposentadoria pode ser paga pela Previdência. Elisângela Pereira diz que em termos econômicos não há prejuízo para os cofres da Previdência, porque o aposentado está contribuindo.
No enfoque jurídico, ela tem um embasamento de que há contribuição, a fonte de custeio para garantir essa desaposentadoria ou desaposentação. Ou seja, o aposentado que permanece em atividade, ele permanece, atividade com vínculo obrigatório, permanece contribuindo para o sistema previdenciário. Se ele contribui para esse sistema, hoje ele não tem uma contrapartida. Quer dizer, ele é aposentado, permanece trabalhando, contribuindo para o sistema, ele não tem direito a esse retorno de contribuição em benefício para ele. Não recebe nenhum tipo de benefício. Então, a desaposentação, sob esse enfoque, ela tem fonte de custeio. Por quê? Porque ele contribui e isso poderia gerar um benefício adicional, um acréscimo no valor da aposentadoria dele, um recálculo com uma fonte de custeio existente. Então, sob esse enfoque, eu entendo que ele é bem possível a desaposentação. Sob um enfoque político ou de ajuste fiscal, isso não sei se era o momento adequado para que fosse feita uma inclusão de uma emenda dentro dessa medida provisória. Então, ela vai em contrapartida à política de governo. Mas caberiam aí aos políticos decidirem se isso é o momento adequado.